Olá, sejam bem-vindos ao DidaQuest. Hoje o presbítero Cauê continuará a nos ensinar acerca do caráter que o diácono deve ter. Ele continuará o estudo que começou a semana passada. Então é com você, presbítero. Seja bem-vindo, fique à vontade. Um abraço.
Pastor Paulo, vamos então para a segunda parte, né, do nosso estudo. Eu aproveito para saudar todos aqui que nos ouvem nesse DidaQuest e eu espero que esses áudios sejam edificantes na sua vida, seja você da Igreja Presbiteriana da Coamo ou não. É bem provável que, se você ouviu a nossa primeira parte da conversa, né, sobre o caráter do diácono, você tenha ficado com a impressão de que há poucos homens no seio da igreja que cumprem os requisitos bíblicos para o ofício diaconal. Infelizmente, isso é verdade. Muitos homens nas nossas igrejas não têm buscado viver em conformidade com os padrões bíblicos do que é uma masculinidade cristã, uma vida de santidade. Porque, em última análise, muito do que a gente tem falado não se aplica apenas aos diáconos, como nós até falamos no último podcast, mas se aplica aos homens em geral. É claro que nós, como herdeiros da tradição reformada, nós não cremos em algo como a salvação pelas obras. Nós não pensamos que dependa do homem, por si só, ser tudo aquilo que ele precisa ser. Se isso não ficou claro na nossa primeira conversa, talvez valha a pena você retornar lá e ouvir novamente a ênfase que foi dada em vários momentos acerca da necessidade que nós temos de Cristo. Entretanto, os requisitos do caráter para o ofício diaconal, eles foram registrados na Bíblia com um motivo, não foi algo sem propósito. Eles são necessários para enfatizar o zelo que nós devemos ter no processo de escolha dos nossos oficiais. É claro que aqui nós estamos enfatizando o caráter dos diáconos, mas se você perceber, para os presbíteros, muita coisa que nós estamos falando também se aplica. Hoje, no nosso último podcast, nós vimos o texto de Atos, capítulo 6. E hoje nós vamos dar uma olhada em uma outra passagem bíblica que nos fala mais ainda sobre os aspectos do caráter do diácono. Uma passagem que está em estreita conexão com aquilo que nós já falamos. Então, dessa vez, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 8 a 10 e depois o verso 12. Então, pause o áudio, abra a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3. Nós leremos o verso 8 até o verso 10 e depois o verso 12. Leamos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, dirige, Senhor, essa nossa breve reflexão de hoje. Que ela seja em conformidade com a Tua palavra, Pai. E que ela sirva para falar aos nossos corações acerca da necessidade de levarmos a sério, Pai, o caráter daqueles que devem buscar o ofício diaconal. Tenha misericórdia de nós, dependemos de Ti única e exclusivamente. Nós oramos em nome do nosso santo e precioso Jesus Cristo. Amém. Nesse trecho, né, eu quero ser bem direto e tentar fazer algumas aplicações. Eu quero enfatizar 6 traços do caráter do diácono. O diácono, ele é um homem de uma só palavra. Esse é o primeiro traço. Ele é também um homem sábio no uso de sua liberdade cristã. A terceira coisa é que o diácono, ele sabe administrar bem os seus recursos. Além disso, nosso quarto ponto, o diácono é sólido teologicamente. O quinto ponto é, ele é um homem experimentado. E o sexto ponto, ele é alguém que governa bem a sua casa. Então vamos olhar cada um desses pontos de forma breve. O diácono, ele é um homem de uma só palavra. O diácono, ele é alguém cuja palavra é de confiança. É necessário que o sim do diácono seja sim, e o não do diácono seja não. Como é que a gente pode aplicar isso? Ora, o diácono ou o candidato ao diaconato, ele é alguém que cumpre a sua palavra? Ele é alguém que assume o compromisso e não os abandona? Quando você está avaliando, você tem que se levantar essas perguntas. Ele é alguém que afirma que cuidará de algo e de fato ele cuida? Ele é alguém confiável? É alguém que você pode marcar o compromisso com ele e ele cumprirá esse compromisso com diligência? Ele é alguém que é reconhecido em todos os locais que ele está como uma pessoa responsável? Responsável? Os diáconos, eles precisam ser pessoas cujo sim é sim e o não é não. Os diáconos, eles precisam também, ainda nesse ponto, ser pessoas com clareza acerca do que dizem. Eles não podem ser pessoas que usam linguagem dúbia, linguagem enigmática. Eles não podem ser, como nós já até falamos, mexeriqueiros. Eles não podem fazer insinuações maledicentes ou coisas dessa natureza. Você precisa averiguar isso. Os diáconos, eles têm que se comunicar de maneira bíblica. Você percebe isso nos candidatos à diaconia? Você percebe isso em você, se você é um desses candidatos? O diácono não pode ter lábios bajuladores, não deve falar palavras torpes, mas unicamente palavras que sejam boas para a edificação daqueles que o ouvem. Então esse é o nosso primeiro ponto. O diácono, ele é um homem de uma só palavra. Além disso, o diácono, ele é um homem sábio no uso de sua liberdade cristã. Né, o texto ele vai dizer que o diácono não pode ser inclinado a muito vinho. Isso é bem interessante, porque isso demonstra pra gente que o diácono ele não pode ser alguém com vícios, né, com compulsões. Ele tem que ser alguém que sabe usar bem a sua liberdade cristã. A gente sabe que não há nenhuma proibição bíblica em relação a bebidas, né, de você não poder beber. Mas há a proibição de que você não deve se embriagar. Então você precisa fazer bom uso da liberdade cristã se você quer ser um diácono. Eu quero ler um trechinho aqui de uma obra chamada Futuros Homens, do Douglas Wilson. E ele tem um capítulo bem interessante sobre liberdade cristã. A obra, claro, está falando dentro de um contexto de criação de filhos, né? No caso, filhos mesmo, homens. Criando meninos para enfrentar gigantes, é o subtítulo dessa obra. E ele tem um trecho específico sobre liberdade cristã que eu acho que é bem interessante para o nosso contexto. Diz assim, o fim ou o propósito da liberdade cristã não é fumar ou beber. A liberdade é dada com o propósito da santidade. Aqueles que impunham a bandeira da liberdade cristã para que possam fazer tudo o que quiserem não entenderam nada sobre essa doutrina. A questão não é beber, fumar ou dançar de acordo com meus próprios caprichos, segundo minha própria sabedoria, mas fazer o que quer que façamos perante o Senhor com alegria e santidade ainda maiores, visíveis a todos. Nosso guia sobre como isso deve ser feito é a Bíblia e não nossas tradições evangélicas prediletas. Aí ele encerra esse trecho. É por isso que o homem maduro pode beber vinho para a glória de Deus, enquanto mesmo não se aplica ao jovem que pode estar mais preocupado em parecer descolado do que em ser santos. É interessante que externamente pode até parecer a mesma coisa, mas não é. Então, o diácono ele tem que ser alguém como esse homem maduro que ele descreveu aqui. Não como um menino, não como um jovem. Ele precisa saber usar da sua liberdade cristã com sabedoria. Então, se você tem ou é um candidato à diaconia, se você vai votar, você precisa levar em consideração esse ponto. A pessoa que está sendo examinada, avaliada, ela é alguém que sabe fazer bom uso da sua liberdade cristã, tem sabedoria, por exemplo, ao beber, ao consumir bebida alcoólica, ou não? Isso é um ponto muito importante. Né? Aqui é óbvio que fica excluído desde já qualquer pessoa que seja um alcoólatra, alguém que bebe, nem seria um alcoólatra propriamente, mas alguém que habitualmente e que se embriaga, alguém que costuma se embriagar. Então isso é uma pessoa que está fora do rol de pessoas que podem ser diáconos, porque o diácono é alguém que não deve ser inclinado a muito vinho. Tá? Esse é o nosso segundo ponto. O terceiro é, o diácono ele é alguém que sabe administrar bem os seus recursos. A Bíblia vai dizer que ele não pode ser cobiçoso de sórdida ganância. Então o diácono não pode ser cobiçoso de sórdida ganância. O diácono precisa ser alguém que exerce boa mordomia com as suas finanças. Alguém frugal, alguém cuidadoso, alguém que não é nem avarento, ou seja, mão de vaca, né, mesquinho, alguém que não abre a mão para servir ao próximo com os recursos que Deus deu a ele. Mas também o diácono não pode ser alguém perdulário, né? Ele não pode ser alguém que não tenha controle sobre as suas finanças. E assim ser alguém que se endivida, se alguém que tem o seu nome sujo na praça. O diácono não pode ter esse tipo de conduta. Até porque a gente vai falar um pouco sobre isso, ele tem que ser alguém repreensível. Né? Ele tem que ser alguém experimentado e ao ser experimentado, foi encontrado com alguém irrepreensível. Então, o diácono não pode ser nem perdulário, nem avarento. Ele precisa saber administrar bem os seus recursos. Ele precisa ser alguém que prioriza o uso de seus recursos para o serviço ao reino. E alguém que não busque no ministério, no ofício, uma fonte de ganhos e de vantagens. Até pelo fato, né, a gente precisa lembrar que o diácono ele vai administrar parte dos recursos da igreja. E ele precisa saber administrar essa parte dos recursos da igreja não para o seu benefício, mas em prol daqueles que têm necessidade. Ele precisa saber servir as mesas para garantir que, como a gente viu em Atos 6, todas as viúvas sejam atendidas com justiça, com equidade, de uma maneira que não haja discriminação. Ele vai ser alguém que vai cuidar dos pobres e dos necessitados. Ele precisa ser alguém que tem um coração na miséria, alguém misericordioso. Inclusive, aqui nesse ponto, né, a gente tem um estudo na série Pecados no Lar, que está disponível no YouTube. É um estudo sobre avareza. Então, eu peço que você, se você não assistiu, se você está ouvindo, eu indico que você assista lá, porque nós vamos examinar exatamente esses princípios bíblicos para um cristão administrar bem os seus recursos. E se você está ouvindo, é um dos candidatos à diaconia, está na nossa classe hoje de diaconia, você precisa assistir esse vídeo. Então, se você não assistiu, vá lá e assista. Se você assistiu, é outra tarefa. Você precisa ir lá novamente e assistir uma vez mais. Você precisa ser alguém, né? Nós precisamos ser alguém que administramos os nossos recursos com sabedoria, de acordo com os princípios biblicamente, princípios bíblicos, né? De forma biblicamente orientada. Então, o diácono, ele é alguém que sabe administrar bem os seus recursos. Um outro aspecto é que o diácono ele precisa ser alguém sólido teologicamente. A Bíblia diz que ele deve conservar o mistério da fé com consciência limpa. Nós falamos um pouco sobre isso no nosso estudo anterior, quando eu falei sobre o diácono como alguém que tem que ser cheio do Espírito e alguém que tem que ser cheio de sabedoria. O diácono ele precisa ser alguém que conhece o Evangelho, que tem uma experiência de vida com o Evangelho, que toma suas decisões no dia a dia a partir do Evangelho. Ele tem que ser alguém forte na ortodoxia, na ortopraxia, na ortopatia. Ele precisa ter a sua mente, a sua vontade e os seus sentimentos moldados pela palavra do Senhor. Segundo Tabit Anyembiweli, não sei se é assim que fala o nome dele, ele tem um livro muito interessante chamado Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, que inclusive eu usei em vários momentos. Nesse livro ele diz que os diáconos precisam ser pessoas cujo pensamentos partem da cruz. Os diáconos precisam ter uma consistência teológica para que eles não sejam desviados por falsas doutrinas. Para que, enquanto eles aconselham e acompanham, eles não sejam desviados por ensinamentos incorretos. Pelo contrário, eles precisam admoestar e ajudar e ensinar e pregar o evangelho enquanto eles estão vivendo no cumprimento do seu ofício diaconal. Então, aqui tem uma questão muito importante. Se você tem sérias reservas ou dúvidas teológicas em relação à posição confessional da sua igreja, você não pode assumir um posto de diaconia nessa igreja. É necessário que, primeiramente, essas questões sejam resolvidas e que você tenha tranquilidade quanto a elas. Então, preste atenção. Você precisa ter tranquilidade com a confessionalidade da sua igreja para que você possa exercer um ofício nela. Então, se você é da Igreja Presbiteriana da Coamo e está ouvindo esse áudio em preparação para a diaconia, e você tem reservas em relação aos símbolos de fé, converse com o pastor, converse com os presbíteros sobre isso. E se você é de outra igreja, leve muito a sério esse ponto. Porque os diáconos, no seu dia a dia de trabalho, apesar de às vezes parecer bem prático o que eles fazem, o que eles estão fazendo é uma coisa profundamente espiritual. Isso é muito importante. Observem que aqui nessa parte, sobre conservar o mistério da fé com consciência limpa, existe mais um aspecto que a gente precisa abordar. O diácono ele é alguém que conserva, ele é alguém que segura com firmeza. Né? Então, o diácono ele precisa ser alguém que demonstre constância. Ele precisa ser alguém que tenha estabilidade na sua fé. Isso é visto, por exemplo, pela sua estabilidade na igreja. Você, que é candidato à diaconia, você é alguém que tem tido estabilidade no serviço e na vida eclesiástica? Os que estão ouvindo que, por exemplo, vão votar em relação a isso, vão escolher diáconos, As pessoas que estão diante de você como possíveis candidatos, elas dão sinais dessa instabilidade? Diáconos não podem ser pessoas que, de repente, do nada, sem dar explicações, desaparecem do seio da igreja, deixam de servir, abandonam os seus postos. E se isso é um padrão de comportamento, essa é uma demonstração que tal pessoa não tem o caráter do diácono. O diácono precisa ser alguém que conserva, que mantém, que segura com firmeza. E para isso ele precisa ser alguém firme, alguém que tenha estabilidade, alguém cujos pés estão fincados de forma sólida, na verdade, firmados de forma sólida no evangelho, que isso se desdobra em uma solidez na sua vida, na igreja, na sua vida, no lar e em todas as áreas em que ele atua. Então, o diácono tem que ser alguém sólido teologicamente. Além disso, o diácono ele precisa ser um homem experimentado. Por tudo que já foi dito, né, tanto hoje como no áudio anterior, fica claro que o diácono ele precisa ter maturidade espiritual. Ele precisa ser alguém que já foi testado, que já foi experimentado no serviço ao Senhor, no seio da igreja local, e que nesse teste se demonstrou alguém irrepreensível. É isso que o texto está falando em 1 Timóteo, no capítulo 3. Está dizendo que, primeiramente, os diáconos precisam ser experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Meus irmãos, o serviço diaconal não é fácil. Ele não é algo que proporciona sempre grande alegria, grande satisfação. Eu já falei sobre isso em outros momentos. Os diáconos, no seu dia a dia de serviço à igreja, eles veem, eles tomam conhecimento de situações tristes, de situações difíceis, de situações gravíssimas, de crises familiares, de doenças, de pobreza, de miséria, de necessidades profundas no seio da igreja local. Necessidades às quais boa parte da membresia não está exposta, pelo menos com o mesmo nível de constância que os oficiais. Os diáconos são confrontados por outros irmãos que discordam da sua postura. Os diáconos precisam enfrentar objeções, enfrentar oposições, inclusive, muitas vezes, daqueles mesmo que eles tentam ajudar. Então, um neófito, uma pessoa sem experiência, uma pessoa sem vida de igreja, alguém que ainda está se alimentando de leite, ele não vai saber lidar com essas questões. Com o peso da diaconia, que é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito séria. Eu espero que esteja ficando claro em tudo que a gente tem falado até aqui. O diácono, então, ele precisa ser alguém experimentado. Porque o diácono está sujeito em tudo isso que no seu serviço há muitas tentações também. Há muitas situações em que ele vai precisar lidar com o seu coração pecaminoso, enquanto precisa servir o próximo. Então o diácono tem que ser alguém experimentado. Ele precisa ser alguém que foi fiel no pouco, nas pequenas coisas, no dia a dia da igreja, para que então ele possa ser fiel nessas responsabilidades maiores. É interessante que nesse trecho que a gente leu, quando Paulo fala dos diáconos, ele usa a mesma palavra que ele usou no capítulo 3, verso 2, para falar dos presbíteros, né, que seria irrepreensível. Essa palavra não vai significar que os homens que são presbíteros e diáconos são pessoas perfeitas, pessoas sem pecado, porque isso seria contraditório com a própria Escritura. Mas eles são pessoas, eles devem ser pessoas, que gozam de um bom conceito no meio em que eles vivem. Os diáconos precisam ser pessoas que gozam de um bom conceito no meio em que vivem. Você é um homem assim? Você tem sido testado na igreja? Você tem se colocado intencionalmente em situações de teste, em situações de serviço? Você tem mostrado o seu rosto para servir? Você tem ido à frente quando é necessário para fazer aquilo que precisa ser feito? Ou você tem sido alguém passivo na igreja? Alguém que não assume responsabilidades? E que, na verdade, talvez isso na igreja seja nada mais do que uma expansão da sua passividade na sua vida como um todo. Você precisa ser alguém experimentado para ser diácono. Você precisa ser encontrado irrepreensível. Não perfeito, não sem pecado. Mas você precisa gozar de um bom conceito em relação às pessoas que estão ao seu redor. Elas precisam olhar para você e perceber. E dizer que você é um homem assim. Então essa é outra característica do diácono. Outro traço do caráter do diácono. O diácono também, eu vou terminar aqui, não vamos me delongar muito nessa parte. Eu não me delonguei nenhuma, na verdade, né? Mas o diácono também ele é alguém que governa bem a sua própria casa. Esse requisito ele não significa que o diácono precisa ser alguém que tenha filhos, casado, Né? Você já pensou, opa, então peraí que eu não posso ser diácono quando eu sou solteiro. Ah, não é isso que o texto está falando. A questão é que se você é casado e tem filhos, você precisa ser alguém que governa bem o seu lar. Né? E na sua família, de forma geral, você precisa ser alguém que atua dentro do seu papel da maneira adequada. Então, se o diácono for alguém casado, você percebe que ele trata bem a sua esposa, os seus filhos? Você percebe que ele é um homem que sacrifica pela sua esposa, assim como Cristo fez pela igreja? Você percebe que ele é um homem que assume a responsabilidade do ensino dos seus filhos? Você percebe que ele é alguém que cumpre aquilo que a gente vê lá, o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios, acerca do que é um marido e um pai cristão? Ora, para servir bem no seio da igreja, você precisa primeiro servir bem em seu lar. Esse é um princípio básico da vida cristã. O contrário disso é a hipocrisia, né? Ou de uma forma mais direta, você vai estar mentindo com as suas ações. É viver uma grande mentira. De novo, aqui não estou falando de perfeição. Estou falando de um padrão geral a ser que você deve ter na sua vida pessoal e que as pessoas têm que também perceber e testemunhar disso. As pessoas ao seu redor testemunham que você é um homem assim? Esse é mais um traço do caráter do diabo. Então aí eu completei com isso esses 6 traços, né, que eu quis dar uma visão geral, tentando fazer algumas aplicações a partir do texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3. Mas para a gente encerrar, eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, no verso 42. Então pause o vídeo para abrir, o áudio, né, desculpa, para abrir em Marcos, capítulo 10, verso 42, para a gente encerrar, né, essa nossa reflexão sobre o caráter do diácono nesses 2 áudios curtos, né, que a gente... que gravamos para esse momento da nossa vida de ir à igreja da Coama, que eu espero também esteja abençoando outras pessoas que estão ouvindo. Marcos, capítulo 10, verso 42. Vou fazer a leitura até o verso 45. Vou ler agora. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. E aí o verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então eu quero terminar com uma palavra de encorajamento. Cristo veio para servir. Ele é o diácono dos diáconos. Ele é o servo sofredor. É aquele que se entregou em favor de muitos. E a obra de Cristo que atende a todas as nossas necessidades. Então, é um ministério maravilhoso, um ofício maravilhoso ser como Cristo, um diácono, um servo. Tenha nisso uma fonte de encorajamento e de esperança. Se você almeja ser um diácono, se você percebe em você as características de um diácono, se outras pessoas percebem isso em você, é um ministério maravilhoso, é um ofício maravilhoso. E também tenha em mente o fato de que somente em Cristo, e somente através de Cristo, você conseguirá ser um bom diácono. Então se você já é um diácono eleito no exercício, e também foi confrontado por isso que foi falado, pelas suas próprias deficiências de caráter, olhe para Cristo. Vá em direção a Cristo. É somente em Cristo, através de Cristo, que você consegue ser um bom diácono. Que você consegue ter o caráter de um diácono. Porque o caráter de um diácono é como o caráter do próprio Cristo. Você almeja por isso? Você anseia tal coisa? Quando você ouve tudo isso que foi falado, o que fica para você é um grande peso ou uma grande esperança de que em Cristo você pode ser assim, mais parecido com Ele? Caso Deus tenha chamado você para o diaconato, é esperado que você esteja caminhando em ser mais parecido com Cristo, em ser um homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, um servo, um homem de uma só palavra, que faz um bom uso da liberdade cristã, um mordomo de seus bens, alguém teologicamente preparado, experimentado, alguém que governa bem o seu lar e que é tido pelos outros como irrepreensível, não perfeito, porque você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores, apenas Cristo, o diácono perfeito, só ele não pecou. Talvez você pense, ah, eu não sou assim. O que você tem que fazer, meu irmão, é correr para Cristo. Somente em Cristo você pode ser assim. Caminhe conosco. Fale para o seu conselho. Olha, meu coração ele arde para ser assim, mas eu não sou. Mas é isso que eu desejo ser. Nós iremos te acompanhar. Nós iremos te aconselhar. Caminhar com você. Nós também somos pecadores imperfeitos. Os diáconos eleitos, os presbíteros eleitos na nossa igreja local, nas outras igrejas também. Mas nós desejamos ser mais parecidos com Cristo. E se você deseja isso, se você quer ter esse caráter, se você anseia por esse caráter, caminhe em direção a Cristo, juntamente com a igreja. Deus deu para você uma comunidade de fé, pessoas para cuidar de você, para acompanhar você, para ajudar a você. Então talvez você arda nessa expectativa e ainda não seja a hora de ser diácono. Mas arde em você esse desejo, quem sabe? Essa é apenas nossa segunda eleição para a diaconia. Mas a igreja do Senhor precisa de servos, homens comprometidos, homens com esse caráter que a gente falou, homens como Cristo. É uma tarefa árdua, sem dúvida, a diaconia. Mas como o apóstolo Paulo disse, os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A gente não almeja isso? Ter intrepidez na fé em Cristo Jesus? Percebam como é graça sobre graça, meus irmãos. É graça sobre graça. Porque o caráter que nós devemos ter, que é parecido com Cristo, nos é dado também pelo próprio Cristo. É o Espírito Santo o Consolador que dia após dia vai nos moldando, nos modelando para sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Para caminharmos nessa direção. E ao mesmo tempo que Ele nos dá isso, Ele também nos dá grande benefício quando nós usamos isso no seu reino. Justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É graça sobre graça. E assim, por isso tudo, a gente precisa orar como nosso irmão Agostinho orou. Diante de tudo que foi falado, a gente precisa orar como Agostinho. Senhor, dá-me aquilo que ordenas. Dá-me esse caráter, Senhor. E ordenas-me aquilo que quiseres. Depende de ti, Pai. Essa tem que ser a nossa postura. Buscar caminhar nessa direção para ser mais parecidos com Cristo, em fidelidade e santidade, mas ao mesmo tempo depender sempre de Cristo. É Ele que nos ordena, mas é Ele também que nos concede aquilo que Ele ordena. Vamos orar, gente, para a gente encerrar? Santo e bondoso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Que nós possamos te servir, Senhor, na igreja local, que nós possamos amar a tua igreja, nos sacrificar pela tua igreja, que o Senhor levante homens, Pai, no seio da tua igreja, com esse caráter, Pai, para que eles sejam servos, diáconos, para que eles gastem a sua vida em prol do próximo, que assim, Senhor, eles alcancem justa preeminência e muita intrepidez na fé. Que maravilhoso é isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós somos pecadores, nós dependemos de Ti. Seja conosco, abençoa, Senhor, essa classe de diaconia que hoje está ouvindo, essa classe de candidatos ao diaconato que está ouvindo esse podcast. E abençoa todos os demais que o ouvem, Senhor, que todos nós almejemos ser mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa oração no nome dEle. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu espero que esse estudo tenha sido proveitoso para a sua vida. E até a próxima. Deus abençoe.